Conselhos de Ala em Ação, por Lorraine Gaunt, Revistas da Igreja. Os santos dos últimos dias estão usando os conselhos de Ala e Ramo para abençoar a vida dos necessitados. Na noite do dia 22 de maio de 2011, em meio ao ruído de sirenes estridentes, um imenso tornado desceu sobre o centro de Joplin, Missouri, Estados Unidos da América, destruindo casas e ceifando vidas. A ala Joplin 1 foi severamente atingida pelo tornado, mas o bispo Chris Hoffman e o conselho da ala imediatamente começaram a avaliar a situação dos membros da ala. Tínhamos um plano de ação preparado, porque havíamos falado desses preparativos no conselho de ala antes que essas coisas acontecessem, disse ele. Também confiamos no espírito para saber o que fazer. O fornecimento de eletricidade foi interrompido. Os telefones celulares não funcionavam. Oramos e buscamos respostas, e elas vieram, como sempre vêm. Foi gratificante para mim, como bispo, ouvir os membros dizerem: "Foi isso que fiz", em vez de "O que você quer que eu faça?". A resposta vista em Joplin mostra a força que tem um conselho de ala unido. A reunião do Conselho de Ala é uma das mais importantes da Igreja, escreveu o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, porque os líderes dos quórums do sacerdócio e das auxiliares podem discutir e planejar com o bispado. De todos os conselhos e comitês da Igreja, creio que o Conselho de Ala pode ter um maior impacto para ajudar os filhos de nosso Pai, unidos pelo amor e pela fé. Em Puerto Francisco de Orellana, um vilarejo isolado nas florestas do Equador, os membros têm um forte vínculo de amor e fé. O conselho de ramo mensal reflete a preocupação que têm uns pelos outros. Eles concentram-se primeiro nas pessoas e nas famílias, depois em como os programas podem ajudar. A inspiração vem em seguida. Muitos membros precisam de ajuda para encontrar emprego. O Conselho do Ramo descobriu que os desafios dos membros muitas vezes podem ser solucionados localmente. Quando o Conselho discutia as necessidades de uma mãe que cria sozinha uma filha que tem problemas de saúde, a presidente da Sociedade de Socorro disse que sabia de um emprego em que a mãe poderia trabalhar e ainda ficar perto da filha. O Conselho do Ramo também utiliza os recursos da Igreja, como material do curso de autossuficiência profissional dos serviços de empregos SUD. Eles criaram um curso, ministrado por um membro do ramo, que ajudava outros membros da unidade a encontrar empregos melhores. Ramiro Reis, primeiro conselheiro da presidência do ramo, disse o seguinte sobre o conselho do ramo: "Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Ele vai atingir suas metas por meio de nosso trabalho". Um caminho para o templo. Em Liverpool, Nova York, Estados Unidos da América, quando a presidente da primária, Melissa Fisk, foi à reunião do Conselho da Ala, teve um vislumbre da força que ele tem. Ao apanhar um caderno em sua sacola, ela encontrou uma fotografia de 28 crianças da primária na escadaria do templo de Palmyra, Nova York. Todas estavam cobertas de picadas de vespa. Por um momento, a fotografia a distraiu da reunião e ela concentrou-se brevemente no dia em que a primária da ala foi até Palmyra para desfrutar do sentimento sagrado dos jardins do templo. Infelizmente, quando as crianças estenderam os cobertores, mexeram acidentalmente em um ninho de vespas. Depois que todas as crianças foram atendidas, as líderes convidaram as crianças a tocar o templo. As crianças se recusaram porque tinham medo de que houvesse mais vespas. Então, os pais e líderes formaram uma fila e criaram um caminho até o templo. Isso deu às crianças coragem para seguirem adiante. Quando Melissa voltou sua atenção para a reunião do Conselho da Ala, pensou: "Seria muito bom se todos pudessem estar cercados de amigos e líderes tão amorosos ao progredirem rumo ao templo". Seus pensamentos foram interrompidos quando ela ouviu a presidente da Sociedade de Socorro comentar sobre uma irmã necessitada. Ela não estava na igreja no domingo passado. Vou cuidar para que as professoras visitantes a informem da próxima caravana ao templo. Eles estão passando por momentos difíceis nesse exato momento, acrescentou o presidente do Quórum de Elders. Vou pedir um relatório dos mestres familiares e ver se há algo que possamos fazer. As moças poderiam ajudar servindo como babás, disse a presidente das moças. Quando Melissa olhou para o rosto dos membros do conselho da ala, viu genuíno afeto e preocupação. Um sorriso estampou-se em seu rosto. O Senhor realmente preparou caminhos para que seus filhos sejam protegidos e amados, pensou ela, o conselho da ala. Tal como aconteceu em Joplin, em Porto Francisco de Orellana e em Liverpool, os líderes da igreja no mundo inteiro continuam a descobrir as bênçãos dos conselhos de ala e ramo. Ao fazerem isso, eles utilizam a extraordinária força desses conselhos para ajudar o Senhor a abençoar seus filhos e cumprir sua obra. Quem está envolvido no conselho da ala ou do ramo? Os seguintes líderes do sacerdócio das auxiliares participam do conselho em duas funções. 1. Como membros do conselho de ala que ajuda o bispo a encontrar soluções para as necessidades e preocupações da ala. E 2. Como representantes de suas respectivas organizações. Eles trabalham juntos com amor para servir e fortalecer as pessoas e famílias da ala ou do ramo. As referências a alas e bispados também se aplicam a ramos e presidências de ramo. Bispado. O bispado é responsável por todos os membros, organizações e atividades da ala. O bispo preside o conselho da ala, mas pode tomar decisões melhores depois de trocar ideias com seus conselheiros e com o conselho da ala, se for o caso. Ver Manual 2, Administração da Igreja, 4.1 e 4.2. Secretário da ala. O secretário da ala registra as decisões tomadas e as designações atribuídas nas reuniões do conselho da ala. Também informa estatísticas relevantes extraídas do programa computadorizado de manutenção de registros da igreja. Ver Manual 2, 4.6.4. Secretário Executivo. O secretário executivo prepara a agenda da reunião do conselho da ala. O bispo pode também pedir que ele ajude a acompanhar os encargos dados aos membros do conselho da ala. Ele também pode cuidar da correlação dos trabalhos do conselho da ala e do comitê executivo do sacerdócio. Ver Manual 2, 4.6.5. Líderes do sacerdócio de Melquisedeque. O líder do grupo de sumos sacerdotes e o presidente do quórum de Elders são responsáveis pelo bem-estar espiritual e temporal dos homens que eles presidem. O bispo pode delegar aos líderes do quórum e grupo parte do trabalho que ele realiza com as famílias. Ver Manual 2, 7. Líder da missão da ala. O líder da missão da ala coordena o empenho da ala na realização do trabalho missionário. Ele trabalha com os missionários de tempo integral e com os missionários de ala. O bispo pode pedir-lhes que lidere a troca de ideias sobre o trabalho missionário nas reuniões do conselho de ala. Ver Manual 2, 5.1.3. Presidente da Sociedade de Socorro. A presidente da Sociedade de Socorro representa as mulheres acima de 18 anos da ala. Ela faz tudo a seu alcance para ajudar as mulheres a aumentar sua fé e retidão pessoal, fortalecer as famílias e lares e ajudar os necessitados. Ver Manual 2, 9. Presidente dos Rapazes. O presidente dos rapazes procura fortalecer os rapazes da ala de 12 a 18 anos. Auxiliado por seus conselheiros, ele ajuda a presidência do sacerdócio arônico, bispado, e supervisiona o programa de escotismo, onde houver. Ver Manual 2, 8.3.4. Presidente das Moças. A presidente das moças procura fortalecer as moças da ala de 12 a 18 anos. ela tem a responsabilidade de ajudar cada moça a ser digna de fazer e guardar convênios sagrados e de receber as ordenanças do templo. Ver Manual 2, 10.1.1. Presidente da Primária. A presidente da primária representa as crianças da ala de 18 meses a 11 anos. A perspectiva dela será muito útil quando o conselho da ala abordar uma questão que afete as crianças da unidade. Ver Manual 2, 11. Presidente da Escola Dominical. O presidente da Escola Dominical é responsável por toda a instrução sobre o Evangelho durante a Escola Dominical. Comparece à reunião do conselho da ala preparado para sugerir maneiras pelas quais os membros poderiam melhorar o aprendizado e o ensino na igreja e no lar. Ver Manual 2, 12.2.2. Para aprender mais sobre como ter sucesso em seu chamado, visite a Biblioteca de Treinamento de Liderança, disponível em vários idiomas em leadershiplibrary.lds.org. Citação: Princípios essenciais para um conselho eficaz. Em seu livro Counseling with Our Councils, o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, dá essas três sugestões. Primeiro, concentre-se no que é fundamental. Siga as diretrizes do Manual 2, Administração da Igreja, capítulo 4, que pode ser encontrado online na seção Servir na Igreja, do site lds.org. Segundo, concentre-se nas pessoas e não nos programas. Procure a integração dos membros novos, a ativação dos menos ativos, as preocupações dos jovens, as dificuldades econômicas dos membros individuais e as necessidades das mães que criam os filhos sozinhas e das viúvas. Terceiro, os conselhos são para aconselhar e trocar ideias, não para apresentar relatórios e fazer sermões. Crie um clima que favoreça a liberdade de expressão, em que toda pessoa e grupo sejam importantes e toda opinião valiosa. As pessoas têm diferentes pontos de vista e formação. Portanto, cada uma delas pode acrescentar uma perspectiva útil para a compreensão das necessidades dos membros. Ver Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, Counseling with Our Councils, 1997, página 106, 109 e 112. Fim do artigo Conselhos de Ala em Ação, por Lorraine Gaunt, Revistas da Igreja.